Oi, boa tarde aos ouvintes. Isso mesmo, a gente já tivemos aí a semana passada a visita da coordenadora do assessora do Positivo, fazendo aí também uma assessoria, né, fazendo uma visita às escolas, dando aí um curso também de aprimoramento, e hoje nós estamos reunidas com as três unidades.
Agora, esse aqui que passa essa capacitação, professora? Por que é necessário fazer isso para explicar para os nossos ouvintes?
A legislação, né, em relação às escolas muda bastante, o material muda um pouco e a gente precisa estar sempre trabalhando isso com os professores. A semana passada a assessora veio falar principalmente sobre os alunos, né, com as necessidades especiais. Como funciona a legislação, então foi necessário passar isso aos professores. Como é que eles trabalham esse assunto, como é que é o uso do material, como é que a aula é feita, adaptada para esse trabalho. E então isso é uma. Sempre tem que estar lembrando, né? A gente tem que estar participando isso com os professores. Tem sempre a entrada de novos professores, então a gente tem que explicar também como é que trabalha o material para os professores novos e também dar aquele ânimo, né, para os professores, para começo de ano, então dá aquela receber com, né, com motivação para iniciar o ano. E hoje, unindo as três escolas, a gente sempre tem aquela palavra, e também trabalhar, motivar o material. Como é que a gente vai iniciar o ano? Traçar metas para o ano, ou pelo menos ao primeiro semestre, porque em julho tem uma nova capacitação.
Agora, professor, isso aí é mais também, vamos dizer assim, um acompanhamento às mudanças sociais, tecnológicas que existem, para fazer com que o professor também esteja atento a ela, principalmente que a internet ela tem uma velocidade muito grande, né?
Muito rápida e confesso, a gente não consegue acompanhar, né? Vamos dizer que assim, a gente tenta, mas é muito difícil. E então, assim, a gente tem assessoria do Positivo e que nos ajuda bastante, e o dia a dia, assim, vai muito rápido. Então, a gente tem que sempre estar atualizando na medida do possível. Então, essa junção das escolas é principalmente para isso. O que que a gente tem de metas para o ano, quais são as turmas que a gente já fazer a divisão de salas, né? E quais são as metas que a gente tem para cada turma, né? O que que o professor tem que trabalhar? Como foi feito o conselho de sala, de classe, no final do ano? O que cada turma, né, cada professor do terceiro, por exemplo, passou para o quarto ano, que jeito que ele deixou o aluno, como é que o quarto ano, por exemplo, vai trabalhar. Então, o que que a gente tem de metas? Então, essa capacitação é para isso.
E aí dá para se perceber, não é, essa capacitação depois, né, obviamente, no corpo docente, quando se vai na motivação que foi dada, principalmente dos alunos que saem, né, e que vão buscar um vestibular, a coisa toda, as práticas pedagógicas que foram ministradas é que vão aparecerem nessa hora, né?
Sim, aos alunos que saíram, né, do ensino médio, por exemplo, aos que tiveram sucesso e aos que não obtiveram, aonde que está, né, o que que falhou, o que que faltou, né, o que que está faltando, o que que está precisando, olha, vamos melhorar nisso, isso aqui está bom, mas podemos, né, fazer mais. Então, tudo isso é discutido aí nessa semana pedagógica.
O material didático também é importante, né? E o positivo não tem o que se falar, né?
Nós, né, somos suspeitos, a gente particularmente, né, como pais, né, a gente gosta muito, e enquanto empresa, vamos dizer assim, a gente também. Então, no, e essa assessoria, nas férias, inclusive, a gente teve lives de preparação, janeiro não parou. Tivemos lives do Positivo falando sobre material, falando sobre essas mudanças, sobre a lei do uso do celular, né, que também vai
Que
ser
agora vai
aí,
pegar muito, né?
vai pegar
Apesar
um
que ali já
pouco.
tem um trabalho nesse sentido, né?
Sim. E aí vai ser um trabalho de formiguinha, na verdade, né? Porque uns aceitam, outros não, os pais aceitam, outros não. Vamos ver agora como é que vai ficar na prática mesmo, né?
Agora, é determinado em lei, né, professor? Não tem o que fazer, né?
Não, não tem muito, né? vai ser que... Mas mesmo assim, é aquilo que você fala, né? Sempre dá um jeitinho, um burla aqui, outro ali. Mas vai ter que... Vai ter uma adaptação, né? Porque mesmo por lei, ainda assim, tem que fazer uma certa adaptação na escola, né? A escola tem que se adaptar, porque... E a gente vê assim, né, se for ver, não é necessário o aluno ter celular na escola, porque a escola tem o telefone, né, a cidade é pequena, então se precisar, a escola vai até a casa, se for muito urgente, né, mas liga na escola. E então não tem uma, antes a gente não tinha isso, né, e aí o recado era dado à secretaria da escola para falar com o aluno, então, né, não, se for ver, não tem uma necessidade de cada aluno levar seu celular na escola, porque, né, é só para distrair o aluno mesmo.
É, distrai o aluno e prejudica o ensinamento, né?
Com certeza, porque aí o professor não sabe, tá prestando atenção, tá não, e acaba depois fazendo uma pergunta que o professor acabou de explicar, se distrai, não tem por onde, né?
Agora, o trabalho que foi feito durante essa semana, com certeza, é mais de aprimoramento dos professores, a desenvolver suas habilidades também, para depois colocar em prática. O trabalho foi feito e agora se fecha em Bandeirantes na terceira unidade, né?
Sim, aí já fazemos e pôr os pontos, né? Como é que foi? Porque no final do ano aí fica tudo bastante conturbado, a formatura e, né? Então não dá para se discutir assim o que realmente o balanço, né? Do último semestre e tal. Então agora também é o momento, né? De se fazer isso.
Agora, professor, o que o senhor está sentindo agora para esse ano devido a essas mudanças? Como é que está a cabeça do professor, principalmente? Porque às vezes também tem o pai de aluno que acha que o professor tem que educar o filho dele, né?
Pois
esse que é o mal do tempo hoje, né?
Sempre, é sempre assim. Mas é com jeitinho e vai, né? A gente acaba educando o pai também, né? Não é bem assim, vamos trabalhando, pode ficar tranquilo, né? A escola ainda é um lugar seguro, né? Então não tem essa preocupação, assim, de não deixar, né, de levar o celular. A escola, né, o que acontece, tá ali, o professor é o primeiro a socorrer, né, então acho que não tem essa importância, assim, essa extrema necessidade, né, de levar, então a gente vai conseguir, eu acho que...
Porque hoje nós estamos vivenciando um momento onde o professor, ele tem um papel fundamental, principalmente no sentido de ser, ele tem que ser psicólogo também, além de ser professor, sim, né? Hoje em dia, acho que está mais nesse nível também, né? Além de estudar para ele, dar ensinamento, ele tem o trabalho da psicologia para cuidar do aluno, né?
A gente, parece incrível, mas quando a gente estava saindo para cá, era um dos assuntos abordados na conversa com os professores, que ainda nós temos aí resquício de pandemia ainda, o estado emocional, psicológico ainda dos alunos, porque ainda temos, né, consequências, vamos dizer, sequelas emocionais ainda do período pandemia, né, de alunos, de crianças que ficaram em casa sem contato e que se reflete agora no emocional. Não tem... Ficaram muito tempo isolados, muito confinados e alguns, né, perderam familiares. Então, tem essa consequência, não tem como fugir. Então, foi um período ainda difícil que está saindo agora, né? Tem crianças ainda que vai desenvolvendo a fala, que são crianças nascidas na pandemia. Sim. E que não tinha contato com ninguém, então agora... que está refletindo na fala, né? Que estamos aí com 3, 4 anos, 5 anos, né? Ainda temos ainda sequelas, né? Consequências de pandemia.
E aí uma outra consequência também agora, com essa tirada do celular também. Que
sim,
que a criança
porque
hoje...
é aquela assim, era uma época que a gente, ó, não pega no celular, agora precisa do celular, precisa assistir aula, sai do computador. Não, agora você vai pro computador. Então ficou um negócio, né? Tira ou entrega, né? O computador, ele dependia do computador. Então é uma coisa agora que você tem que ir tirando e era uma coisa que eles tinham que fazer. Então a gente agora tem que saber dosar isso e é complicado.
A gente sempre fala, o duro da criança é a pré-adolescência, né? Mas hoje em dia está duro a criança pequena também, porque o pai e a mãe, ele já coloca a criança para comer com o celular
com
ali.
Com o celular na mão,
leva para a escola, depois o celular para parar
pronto,
de chorar.
No restaurante a gente vê o tempo inteiro, isso todo mundo fala a mesma coisa, e criança pequena está lá na cadeirinha e mexendo no celular, e os pais, né, almoçando tranquilo, jantando tranquilo, porque a criança está no celular. Aí a pessoa está no celular, está, né, no iPad, enfim, assistindo um desenho, porque é o momento de não ver mais pai correndo atrás de criança no restaurante, porque eles estão tranquilos no celular. Hoje tem carro, já vi carrinho de bebê que tem um compartimento lá próprio para segurar o celular. Então, quer dizer, já nasce ali no celular, não adianta. na TV.
E aí você pega o pré-adolescente, ele fica o celular na mão, parece que é um vício, né? O celular não, fica na mão o tempo inteiro.
O tempo inteiro.
Você não tem como tirar.
Não.
Tem vários estabelecimentos comerciais agora, principalmente restaurante, que tem aquele playground dentro ali para a criançada brincar.
Não vai ninguém.
Não vai mais ninguém.
Brincando
no
celular. E os brinquedos lá, à toa.
Agora, você imagina isso na mão do professor, como é que ele tem que chegar para tratar com isso. E principalmente proibir o celular ali dentro agora.
Tem que ter um jogo de cintura.
É. Ainda que aqui em Bandeirantes, não, a gente não conseguiu. Uraí ainda temos. Uraí já é uma tradição. Os alunos chegam na escola, tem lá a caixinha da secretaria, sim, eles deixam o celular lá e pegam na saída. Andirá também. Andirá também consegue isso na escola. Os alunos chegam, deixam o celular e pegam na hora de sair. Aí eu fico pensando também, mas... eu comento e falo, mas escuta, mas se vem com o celular, sai de casa, a maioria não mora tão longe, né? As cidades são pequenas, não é tão longe. Pra que ter o trabalho de trazer o celular, não, chegar lá, pôr na caixinha, depois pegar e já vai pra casa, né? Quanto tempo eles têm ali pra, tipo, né, falar um oi pra um amigo e tal? Já deixa em casa e pega a hora que chegar em casa, que depois tem a tarde. Mas não, tem que estar com o celular pra dizer, olha, tô chegando na escola. Aí chega lá, põe, né, é uma coisa...
E
assim,
outro problema é que a escola vai ter que colocar agora, aquelas que não tem, vai ter que colocar um local para guardar o celular.
Que eu acho, vamos combinar, que é complicado, porque é uma responsabilidade que a gente vai ter com o aparelho, né?
Sim.
Então o ideal é que não levem mesmo o celular, porque a gente vai deixar ali, mas a gente também não vai ser uma segurança para aparelho. Né? Porque hoje os aparelhos, né, são de muito bons, né, caros. E a gente não pode se responsabilizar.
Eu imagino, professor, ali que ainda é uma escola particular que tem a condição de fazer isso. Agora eu imagino essas escolas que, infelizmente, então, não tem, que jogou a bomba na mão das escolas.
Pois e a gente vê assim a dificuldade que às vezes os pais têm para comprar um celular para o filho, né? É um gosto, porque a gente faz as coisas pelos filhos, né? Então é um gosto que a gente tem. Aí chega lá e tal, no meio de um monte de aparelho, e são aparelhos também bastante iguais e tudo, naquela confusão, mistura aparelho e tal. Eu imagino as escolas, que loucura que vai ser, né? E os pais vão ter que ter esse hábito, essa coisa de condicionar o filho, olha, vai para a escola sem aparelho e pega a hora que chegar. Porque vai ser um transtorno você chegar lá e deixar o aparelho e pegar na saída.
É porque
não,
antigamente não tinha o celular, a escola entrava em contato com o pai ou com a mãe
isso,
a hora que precisasse.
Toda
a mesma
escola
coisa.
Tem um telefone de contato, é um telefone fixo, hoje já não, a gente nem consegue mais, né, comprar, não consigo mais comprar um telefone fixo.
Não,
tudo
não,
por,
não tá
por,
funcionando.
Não
também.
Funciona mais, é tudo
é só
linha
internet.
Então você tem que ter e você tem um contato WhatsApp ali para você mandar mensagem,
agora,
ligar.
Que o pessoal está comentando, que, mas vocês falam, não, a gente não é a favor de tirar o celular, não é contra a lei. A lei eu acho que é fundamental. Agora, por exemplo, uma criança que tem diabetes tipo 1, ela precisa contar com o celular para ver o horário do diabetes, que muito, muito, né, é controlado a insulina através do celular ali, o horário de tomar. Aí já é um outro...
Isso, toda regra tem sua exceção. É um caso extremo, né? Isso é um caso extremo.
É problema de saúde.
Aí é diferente, mas vamos lá, tem um jeito de... tem um jeito de controlar, deixa com a coordenação, enfim. Tudo tem um jeito, né?
Essa, ela tem um tratamento especial.
Já sabe na escola,
isso
com certeza, né? Vamos lá, em uma escola com 500 alunos, né? Quantos alunos a gente vai ter nessa situação?
Dois, três, né?
Vamos lá. Não é assim um negócio absurdo, né?
Mas você imagina como é que é complexo para o professor se capacitar para poder atender a tudo isso.
Tudo tem, sabe? Nós já tivemos aí duas lives de capacitação do Positivo só falando sobre isso. Isso não quer dizer que seja uma coisa extrema, assim,
não.
Muito, né? Não é um negócio, é proibir demais tal. Não, vai ter o dia de usar o celular para fazer a aula e tudo. E não é assim, porque tem aluno que leva celular na escola e você nem sabe que o aluno levou. Ele mesmo já está educado para não usar o celular durante a aula, né? Então tem alunos conscientes, mas a grande maioria não é. Assim que é o caso do lixo que estava falando, né? Que joga lixo no quintal do tal. Né? Isso é uma grande maioria, não faz isso, mas existem os que fazem. Então, tudo é uma questão assim, vai ser um trabalho de formiguinha, assim, de conscientizar, no começo, de conscientizar o aluno, olha, Não precisa deixar o celular em casa. Se você quiser, chegou, quando a gente vai numa reunião, gente adulto vai numa reunião, o que a gente vai agora mesmo? Cheguei, já pôs o celular no silencioso, porque ele pode tocar a qualquer minuto aqui. Então, condicionar isso com os alunos. Olha, pode levar o celular para casa, o Memerge para a escola, desde que ele fique desligado, e que você não pegue durante a aula. Também não terá problema.
Porque, na verdade,
mas vai ser uma questão de educar.
E aí também na hora do recreio, o que vai acontecer? Eles vão ter que vão interagir um com o outro mais. Que eu acho que, hoje, eu acho que o mais importante disso aí é para interagir, das crianças se socializarem, né?
Porque, vê lá, a gente brinca, às vezes tá lá, uma reunião de amigos, a gente fala assim, aí tá lá, às vezes, entre irmãos, ela fala assim, nossa, vocês estão conversando um com o outro pelo celular? Porque tá lá 3, 4 sentados no mesmo sofá e cada um no seu celular. Lá, vocês estão conversando pelo celular? Os adultos não conversam mais?
Não, mas estão conversando pelo celular.
Ou, às vezes, até falando oi pelo celular mesmo.
Um pro outro.
Mas eu tenho a impressão que, a partir do momento que conseguir fazer com que as crianças entendam, eu acho que nós vamos ter também um nível de socialização maior.
Eu acho que até a própria intenção, acho que seria isso mesmo, Não é não usar o celular,
fazer
mas usar...
Fazer as conversarem mais,
Usar com sabedoria mesmo, Tudo é aquilo lá, que tudo é de mais sobra, E o que é de menos falta, então eu acho que seria essa a intenção,
Infelizmente nós vamos ter que se adaptar a isso. Agora, a nível de capacitação também, o Excel está trabalhando no sentido, muitos aprovados aí nos vestibulares.
Sim.
Vestibular até de medicina, aquela coisa toda, né, professora?
Sim.
Só para destacar.
Tivemos alunos aprovados em medicina aqui na UEMP, nas faculdades fora também. Então, assim, a gente ainda, graças a Deus, continuamos aí com um bom trabalho, no sentido de aprovação de vestibulares. Ainda temos aí alguns ainda, acho que para sair de vestibular particular, mas acho que assim, a nossa meta ainda está, conseguimos atingir, a meta e sendo cumprida, graças a Deus.
É porque é importante preparar o jovem, Não só porque ali vamos pegar, ali começa desde a criança aqui, dois, três meses até...
Sim, ensinamos a criança, vamos dizer, ajudamos a criança a aprender a andar e depois a aprender a lidar com a vida, na vida profissional. Então a gente começa ali, participa da vida da criança num todo, Então é importante o papel da escola, A gente não educa, mas o papel da escola é bastante importante nesse sentido, porque ele participa de todas as fases, da criança. Então isso é a união, é escola e família. Porque, de uma certa maneira, a gente está junto com a família em todas as fases. A fase que ela começa lá a aprender a falar, começa a engatinhar, se põe bem pequena em casa, quando sai para o vestibular, a comemorar uma aprovação no vestibular, o início de uma carreira profissional, a escola está junto.
O conhecimento da escola com a educação dos pais vai fazer ele...
Faz a diferença e a participação, isso é importante.
Mas lembrar sempre que a educação quem dá é pai e mãe.
É diferente da educação, a gente participa junto. Agora educar, para o que é certo, o caminho certo, o caminho errado, depende da família. A gente vai até um limite ali, aí depois dali para lá já é função da família mesmo, Tem coisa que é só a família que pode determinar, a escola não,
Não tem jeito,
Não, aí foge. Mesmo que a gente tenha, mesmo assim, eu ensino meus filhos, eu tenho um jeito de, a gente diz muito para os filhos da gente, mas o pai do meu amigo deixou, mas é filho de quem? A gente tem em casa isso, Então, assim, é escola, mas a gente acha, mesmo a gente sendo pais, a gente, mas no meu caso eu faria diferente. Pois mas o filho é de quem? É da família, então você se mantém aí,
A educação quem dá é a família.
Cada um tem um jeito, Cada um é um perfil, é uma dinâmica de família diferente.
Dentro da própria casa, a gente com o filho é uma coisa, com outra é outra.
Então é assim, Com os filhos da gente, a gente chega lá, mas a mãe do meu amigo deixou então. Você não é filho da mãe do seu amigo, Então, com a escola, a dinâmica de família cada um,
Até quando a criança, mas com o meu irmão você faz diferente.
Pois é.
Mas são, dentro de casa tem
mas são perfis diferentes, Cada um tem uma característica diferente, então e não dá para você dizer o mesmo não para os dois, porque cada um tem uma reação diferente,
Com certeza. A gente quer agradecer a presença aqui da sócia proprietária, a professora do Colégio Excel, Grupo Excel, e a professora Sueli Aparecida Guerra Dias, por estar explicando, colocando aí essa volta às aulas praticamente já para a semana que vem,
Dia 3 já estamos aí no retorno.
Já estamos praticamente numa semana.
Sim.
E é. Falando dessa capacitação, mais alguma coisa que a professora queria colocar?
Pra,
não é só, porque não é só para o Excel, vamos dizer bem a verdade, isso é uma, foi uma aula para a comunidade, né? Para as pessoas que estão colocando
geral,
seus filhos.
Né? Todas as escolas estão na mesma situação, uma grande maioria também está aí no, né, numa reunião de capacitação, de preparação, cada um né, a sua maneira, mas é via de regra é isso. E preparando os professores para esses novos desafios, né? E a escola é desafio todo dia, né? A gente fala que é um leão por dia, né?
E aproveitar também para colocar que as matrículas estão abertas.
Sim, nós estamos ali com as matrículas, rematrículas, né? Que ainda tem alunos ainda, pais de alunos ainda que não fizem matrícula, deixa aí. Aí chega, né, no dia da aula, fala, ó, trouxe, ó, meu filho tá entrando ali, eu vim aqui para fazer o contrato.
É,
né? Mas é muito brasileiro, bem tranquilo, né? É bem assim, então a gente fica naquela angústia, fala, ai meu Deus, e agora? Tem material, não tem material? E aí que isso é complicado para nós, inclusive material, porque a gente faz uma prévia, uma, né, de previsão de material. E aí quando deixa para a última hora, aí fica complicado, porque as editoras tiram férias coletivas, começam a produzir material né, depois, né, atrasa material para chegar. Aí chega, ah, mas o material do meu filho não chegou. É difícil, né, porque você né, acabou fazendo a matrícula no final de janeiro. Quando a gente pede para fazer rematrícula em outubro, novembro, é justamente por isso, porque a gente pede material antes, porque quando chega o começo das aulas, o material está em mãos. Aí fez em janeiro, eles vão produzir esse material ainda. Sim. Então as aulas começou em fevereiro, mas o material chega lá para meados de março já. E aí a culpa da escola não é. É o pai que deixou para fazer para a última hora. Então é assim, você vai entregando por, né, pela lista de chegada, né? Mas de resto, mas agradecer aí a oportunidade que a gente tem e dizer que a escola está lá, né? Estamos lá de portas abertas, esperando aí para as matrículas. É, fizemos aí como se diz, demos uma cara nova lá para a escola, né? Fizemos aí uma pintura, para dar um ar, né? Para limpar o espaço, receber bem os alunos, os professores. Eu acho que isso é importante, né? Para a gente receber a visita na casa da gente, né? E retornar aos nossos alunos e pais.